Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar.
O filho de um paulista, neto de pernambucano, bisneto de um mineiro, tataraneto de um baiano, vê há 70 anos a banda passar cantando não apenas coisas de amor. A banda toca também o Brasil, a política, o samba, as mulheres, as crianças, o futebol. Em 19 de junho de 1944, na cidade do Rio de Janeiro, nasceu o quarto dos 7 filhos do casal Sérgio Buarque de Holanda e Maria Amélia Cesário Alvim. Pelo menos essa é a informação na biografia de Francisco Buarque de Holanda. O escritor Eric Nepomuceno conta numa das crônicas do livro Quarta-feira que o aniversário do Chico já foi comemorado em pleno novembro. De acordo com o escritor, Chico Buarque e o amigo Mário Prata estavam em um boteco no Leblon quando o dramaturgo, escritor e amigo do Chico decidiu provar que era o sujeito mais desafinado do mundo. Na camaradagem, Chico Buarque rebateu que Pratinha exagerava. Além do mais, segundo o cantor, todo mundo desafina, menos Gal Costa e João Gilberto. Foi quando que, para provar, Mário Prata sapecou um parabéns para você. A total falta de jeito para a música ficou óbvia, mas os ocupantes das outras mesas fizeram coro e a festa estava instalada. Mas voltemos à história de Francisco Buarque de Holanda.
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro.
Quando o menino Chico completou 2 anos, o pai, que foi um dos mais importantes historiadores do país, recebeu o convite para dirigir o Museu do Ipiranga, em São Paulo. Lá se vão os Holanda se instalar na capital paulista. Essa primeira passagem por São Paulo não foi das mais longas, mas tempo suficiente para nascerem as 3 irmãs mais novas de Chico. Em 1953, a família junta as malas e as cuias e se transfere para a Itália. O patriarca recebeu o convite para lecionar na Universidade de Roma. Está na página oficial de Chico Buarque na internet um bilhete que o menino escreveu para a avó antes de embarcar para a Europa. Vovó Heloísa, você está muito velha e quando eu voltar eu não vou ver você mais, mas eu vou ser cantor de rádio e você poderá ligar o rádio do céu se sentir saudades. A casa dos Buarque em Roma era frequentada por intelectuais e artistas brasileiros, atraídos pelo brilhantismo do casal Sérgio e Maria Amélia. Conta a biografia que Chico se aboletava no alto da escada para ouvir as conversas, que reunia entre muitos o diplomata e poeta Vinícius de Moraes.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
De volta ao Brasil, a família se instalou em uma casa na rua Buri, na cidade de São Paulo, bem perto do estádio do Pacaembu. Aluno do Colégio Santa Cruz, Chico Buarque escrevia para o jornal da escola. Além disso, o moleque estava sempre com um livro debaixo do braço. Talvez fosse um sinal que seguiria logo de cara o exemplo do pai, autor de obras como Raízes do Brasil. Chico se embrenhou pelos caminhos da literatura, mas foi bem depois do tempo do Santa Cruz. A música ganhou a disputa. Quando Chico estava com 15 anos, em 1959, chega às lojas o primeiro disco de João Gilberto. A faixa título é Chega de Saudade, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. O LP foi considerado pela revista Rolling Stone, em 2007, como o 4º melhor disco brasileiro de todos os tempos. O primeiro é Acabou Chorare, lançado pelos Novos Baianos em 1972. O terceiro é o álbum Construção, de Chico Buarque de Holanda, de 1971. O disco do Baiano tocou tanto na vitrola dos Buarque que chateou os vizinhos. Não satisfeita em ouvir repetidas vezes, Chico tentava imitar o jeito de João Gilberto de tocar violão. Em entrevista ao Museu de Imagem do Som, em 1966, o cantor assumiu que uma das suas primeiras músicas, Canção dos Olhos, composta em 1959, é fortemente inspirada no estilo de um dos pioneiros da bossa nova.
No sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé.
Certamente, Chico Buarque nem imaginava na adolescência que poucos anos mais tarde se tornaria um dos mais expressivos artistas brasileiros. Não passaria pela cabeça que os cobiçados olhos azuis estariam instalados em capas de revistas ou que reluzeriam nas telas de televisão. Mas mesmo antes da fama, ele foi parar nas páginas do jornal. Junto com um amigo, resolveu puxar um carro para dar umas bandas na madrugada de São Paulo. Só que a polícia os catou e o jornal Última Hora manchetou: pivetes furtaram um carro, presos. Junto ao texto, os retratos dos dois moleques com os olhos tapados por tarjas pretas. A mesma foto, agora sem tarja, foi capa do disco Para Todos, lançado em 1993. Enquanto não puxava carros, ouvia João Gilberto ou lia compulsivamente, Chico se preparava para o ensino superior. Em 1963, começou a cursar arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Abandonou no terceiro ano, para desgosto de Dona Maria Amélia. No livro Minhas Mulheres e Meus Homens, Mário Prata relata uma conversa que teve com a mãe de Chico na festa de 70 anos de Sérgio Buarque de Holanda. Era 1972. Chico já estava no auge da carreira, quando Dona Maria Amélia pega Mário Prata pelo braço e pede um favor. Fala para ele terminar a faculdade de arquitetura. Fala! Ele era tão bom aluno de hidráulica.
Tem mais samba no encontro que na espera, tem mais samba maldade que a ferida, tem mais samba no porto que na vela, tem mais samba perdão que a despedida, tem mais samba...
Logo após o ingresso de Chico na universidade, os militares resolvem, por bem, dar um golpe de Estado e implantar a ditadura no Brasil. O ano de 1964 marca também a primeira apresentação de Chico Buarque em um show. Foi no Colégio Santa Cruz, com a música Tem Mais Samba, composta para o musical Balanço de Orfeu. 1964 é ainda um ano em que outros talentos da música popular brasileira começam a surgir, bem como a era dos festivais. O primeiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Excélsior acontece em 1965. Elis Regina leva o primeiro lugar com Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Chico Buarque escreve a música Sonho de um Carnaval, interpretada por Geraldo Vandré, mas a canção não se classifica.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Ainda neste ano, o cantor carioca lança o primeiro compacto, com Pedro Pedreiro e Sonho de um Carnaval. No ano seguinte, em 1966, o empate. Chico Buarque e Geraldo Vandré dividem o primeiro lugar no segundo Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Chico com a banda, interpretada por ele e Nara Leão. E Vandré com Disparada, nas vozes de Jair Rodrigues, Trio Maraiá e Trio Novo. Em 1968, Chico Buarque vence mais um festival. No caso, o Internacional da Canção. Só que dessa vez, o público recebe muito mal o resultado. E Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, leva uma surra de vaias. A plateia torcia para Geraldo Vandré, com Para Não Dizer Que Não Falei das Flores.
Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, te espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro Pedreiro, fica...
Com 20 e poucos anos, Chico Buarque já se consagra, com o perdão do clichê, como um dos monstros sagrados da música popular brasileira. Até 1966, já tinha composto Pedro Pedreiro, para a qual inventa a palavra penseiro. Fez também o Leolá, Noites dos Mascarados, Com Açúcar, Com Afeto, Morena dos Olhos d'Água e Quem Te Viu, Quem Te Vê.
Quem é você?
Adivinha se gosta de mim?
Hoje os
os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim.
Suenir Ventura rotulou 1968 como o ano que não acabou. A ditadura endurece na repressão, baixa o ato institucional número 5. O famigerado AI-5 proibia quase tudo, além de fechar o Congresso Nacional. Antes da edição do ato, a sociedade, ou pelo menos parte dela, começa a manifestar a insatisfação com o regime militar. Era o começo dos anos de chumbo. Em 26 de julho, acontece no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. Em outubro, o Congresso da UNE com centenas de prisões de estudantes. O PCdoB começa a organizar a Guerrilha do Araguaia e Chico Buarque lança o terceiro disco. Mais belas canções. Ela Desatinou, Retrato em Branco e Preto, Bom Tempo e Pois É.
Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo. O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou, que vem aí bom tempo.
Logo após o AI-5, em 18 de dezembro, Chico é tirado de dentro de casa e levado para o DOPS, e depois a um quartel do Exército. É interrogado e recebe a ordem de comunicar aos chefes de plantão cada vez que fosse viajar. O cantor decide, então, dar um tempo do Brasil. Escolhe um autoexílio. Volta a Roma, onde já morara quando criança. Nos primeiros momentos em terras italianas, Chico Buarque fez alguns shows, mas logo virou arroz de festa e os convites para as apresentações passaram a rarear. Chico, já casado com Marieta Severo e na espera pela primeira filha, passam a viver com um orçamento mais apertado. O pouco dinheiro veio de um adiantamento da gravadora para mais um disco. Dinheiro curto, saudades de casa. Em março de 1970, Chico Buarque, Marieta e Silvia, a filha mais velha, voltam ao Brasil. A chegada é com festa no aeroporto do Galeão. O país estava mergulhado na repressão, no entanto. A censura vira regra. O filho de Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia responde com Apesar de Você.
Apesar de você, amanhã há de ser.
Pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
Por óbvio que a censura proibiu a música. Não podia tocar nas rádios, muito menos ser cantada em shows. Só que o público pedia, fazia coro e desobedecia os censores. Mário Prata conta em Minhas Mulheres e Meus Homens uma história bonitinha sobre Apesar de Você e a Dona Maria Amélia. Em uma apresentação, a plateia passou a pedir pela música. Chico lá, firme, sem atender aos reclamos. Os pagantes de ingresso passaram a implorar. Lá pelas tantas, uma senhora se levanta do meio da audiência e grita: meu filho, seja homem, canta! Como contrariar a mãe? No dia seguinte, lá foi o Chico se explicar à polícia. O milico pergunta: quem é o você? E Chico rebate: é uma mulher muito mandona, muito autoritária.
Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Em instantes, no próximo bloco da reportagem especial Chico 70, um pouco mais sobre a história do músico. Mais dificuldades com a censura, parcerias, futebol, mulheres, literatura e teatro.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.